Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Quando as espécies se encontram, de Donna Haraway, é uma obra de teoria feminista. Estudos da ciência, filosofia e crítica cultural dedicada às relações entre humanos e seres não humanos. Publicado originalmente em inglês e lançado no Brasil pela Ubu em 2022, o livro recusa a imagem do humano como sujeito isolado e autossuficiente. Em seu lugar, examina como vidas, corpos, práticas e responsabilidades são formados em relações com animais, micro-organismos, tecnologias e ambientes. Os cães da autora, especialmente sua experiência com o treinamento e as provas de agility, são parte decisiva da reflexão e não meros exemplos ilustrativos. Haraway combina memória, pesquisa científica, história, política e especulação conceitual para tratar os encontros entre espécies como situações concretas, atravessadas por afeto, trabalho, dependência e desigualdade de poder. Seu propósito não é idealizar a natureza nem propor uma harmonia simples entre espécies, mas elaborar formas mais responsáveis de convivência em um mundo compartilhado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, tornar-se consubstitui substitui a ideia de identidades isoladas. O conceito central de quando as espécies se encontram é tornar-se com. Para Haraway, humanos e outros seres não existem primeiro como entidades completas que depois estabelecem vínculos ocasionais. Eles se constituem nas relações que mantêm. Alimentação, treinamento, domesticação, reprodução, pesquisa científica, comunicação e cuidado alteram os participantes desses encontros. A consequência filosófica importante à diferença entre espécies não desaparece, mas tampouco autoriza imaginar que cada espécie possui uma identidade pura, independente e imune às demais. O humano é formado por simbioses biológicas, técnicas e sociais, assim como os animais que vivem em estreita associação com pessoas são marcados por práticas humanas. Essa perspectiva desloca a discussão de perguntas sobre superioridade ou semelhança para perguntas sobre relações efetivas. Em vez de decidir abstratamente se um animal é igual ou inferior ao humano, torna-se necessário observar como uma relação produz capacidades, vulnerabilidades e obrigações para ambos. Haraway também evita converter a interdependência em um elogio automático. Tornar-se com inclui conflitos, assimetrias e danos. Portanto, o conceito exige atenção às condições materiais sob as quais a convivência ocorre e às respostas que cada participante torna possíveis ou impede. Em segundo lugar, os cães aparecem como parceiros de trabalho e parentes interespecíficos. A relação de Haraway com seus cães estrutura o livro e dá densidade à noção de espécies companheiras. Cayenne Pepper e Holland não são tratados como símbolos genéricos da natureza, nem como extensões sentimentais de sua tutora. Eles participam de rotinas, aprendizagens e formas de trabalho compartilhado que exigem interpretação recíproca. A expressão parentes interespecíficos indica que família e parentesco podem ser compreendidos para além da genealogia humana. Trata-se de reconhecer vínculos duradouros de responsabilidade, comunicação e dependência entre seres diferentes. Essa formulação questiona tanto a redução dos animais domésticos à propriedade quanto a idealização de uma relação sem controle humano. Cães inseridos em casas, criações e esportes vivem sob decisões humanas sobre alimentação, reprodução, saúde e circulação. Reconhecer o parentesco, portanto, não elimina essa assimetria, torna uma questão ética explícita. Haraway propõe que o cuidado responsável requer aprender a perceber o outro como um agente específico, com respostas e limites próprios. Essa tensão impede que o afeto seja confundido com posse. O valor do exemplo canino está justamente em mostrar que a convivência cotidiana envolve negociação prática e que relações aparentemente íntimas também carregam histórias sociais e biológicas complexas. Em terceiro lugar, o agility expõe a cooperação sem apagar poder e disciplina. O esporte agility funciona como um campo concreto para pensar a comunicação entre humano e cão. Nas provas, o animal percorre obstáculos, orientado por sinais, movimentos, voz, ritmo e treinamento de seu parceiro humano. O desempenho não pode ser explicado apenas pela obediência do cão ou pela autoridade da pessoa. Ele depende de aprendizagem mútua, coordenação corporal, confiança e atenção aos sinais emitidos durante a ação. Haraway usa essa prática para discutir uma cooperação em que diferenças de espécie permanecem relevantes. O cão não se torna humano, e a pessoa não acessa uma suposta interioridade animal sem mediações. Ambos constroem uma competência situada para agir juntos. Ao mesmo tempo, o livro não apresenta o agility como exemplo inocente de parceria. Treinamento, seleção de raças e competição envolvem normas, controle e decisões tomadas em contextos humanos. A questão ética não é celebrar toda a prática de adestramento, mas examinar como se produz uma relação e quais possibilidades de resposta ela preserva. O agility ajuda a evitar dois extremos recorrentes: considerar animais máquinas programáveis ou atribuir a eles uma liberdade abstrata, desligada de seus corpos e condições de vida. A parceria é real, mas é construída e deve ser avaliada criticamente. Em quarto lugar, natureza e cultura são inseparáveis nos encontros entre espécies. Haraway contesta a separação rígida entre natureza e cultura, pois ela obscurece a maneira pela qual organismos, técnicas e instituições se transformam mutuamente. Animais domésticos, bactérias, ferramentas e máquinas participam de redes nas quais processos biológicos e escolhas sociais não podem ser isolados com facilidade. A autora não afirma que todas as diferenças entre seres são irrelevantes, nem reduz a biologia a uma construção cultural. Seu ponto é que os significados e as condições materiais dos corpos são produzidos em interação. Um cão, por exemplo, é simultaneamente organismo, indivíduo treinado, membro de uma raça com determinada história, objeto de leis e participante de uma relação afetiva. Considerar somente uma dessas dimensões oferece uma explicação incompleta. Essa abordagem também amplia o alcance dos estudos sobre animais. A pergunta deixa de ser apenas como os humanos representam os não-humanos e passa a incluir como infraestruturas conhecimentos científicos, mercados. Tecnologias e hábitos cotidianos configuram vidas compartilhadas. Ao conectar ciência, cultura e política, Haraway mostra que classificações aparentemente neutras podem organizar responsabilidades e formas de exploração. A noção de relações natural-culturais fornece, assim, uma linguagem para investigar encontros específicos sem recorrer à oposição simplificadora entre o artificial humano e uma natureza exterior e intocada. Por último, uma ética interespecífica exige resposta diante de relações assimétricas. A ética proposta no livro não se baseia na fantasia de inocência, pureza ou igualdade completa entre espécies. Haraway enfatiza que encontros entre humanos e animais são atravessados por dependência, criação, uso, violência e responsabilidade. Isso vale para animais de companhia, mas também para animais envolvidos em laboratórios, terapias, produção e outras práticas sociais. Uma ética interespecífica precisa, portanto, começar pelo reconhecimento de que os participantes não dispõem do mesmo poder para definir os termos da relação. Humanos frequentemente controlam espaços, recursos, reprodução, circulação e decisões médicas dos animais com quem convivem. Ignorar essa posição seria transformar o cuidado em uma narrativa confortável. Em vez disso, Haraway propõe cultivar a capacidade de responder, isto é, perceber demandas concretas, aceitar que o outro pode resistir e revisar práticas diante dessa resposta. A responsabilidade não se reduz a uma regra universal aplicável de modo automático. Ela depende de situações específicas, de conhecimentos atentos e da disposição para sustentar obrigações incômodas. Essa perspectiva também se distingue de uma defesa abstrata dos animais que os imagina fora de relações históricas. O desafio é construir modos de coexistência menos destrutivos sem negar que viver junto envolve consequências materiais. A ética aqui é uma prática contínua de negociação e prestação de contas. Em conclusão, quando as espécies se encontram, interessa especialmente a leitores de filosofia contemporânea, estudos animais, antropologia, ecologia, teoria feminista, estudos da ciência e pessoas que desejam examinar com mais rigor as relações cotidianas com animais. Também pode ser valioso para profissionais e estudantes ligados à veterinária. Biologia, educação, artes e design, desde que busquem uma reflexão conceitual, e não um manual de comportamento animal ou uma introdução simples à ética. A leitura oferece instrumentos para reconhecer que convivência, cuidado e conhecimento são práticas materiais e políticas. em termos intelectuais, ajuda a questionar oposições consolidadas como humano e animal, natureza e cultura, autonomia e dependência. Na prática, incentiva uma observação mais responsável das situações em que pessoas organizam a vida de outros seres, seja em lares, instituições, pesquisas ou espaços de trabalho. O livro se destaca entre obras sobre animais porque não limita o debate à defesa abstrata de direitos nem à celebração afetiva dos vínculos com pets. Sua diferença está em unir experiências corporais muito particulares com uma crítica ampla das ciências, das tecnologias e das relações de poder. A escrita híbrida de Haraway pode exigir paciência, pois conceitos, referências e episódios pessoais se entrelaçam. Porém, essa forma é coerente com sua proposta compreender encontros reais, requer abandonar explicações isoladas. O resultado é uma análise exigente e singular sobre responsabilidade em mundos multiespécies. Se você quiser apoiar Donna Haraway, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!